Não, muito bem. Peço desculpa pelo atraso, só que tinha outra diligência sobre honras de pandião que estava a decorrer e que não era adiável. Peço imensa desculpa. Bom, em relação aos três tópicos de hoje, aos principais, sempre depois de alguns diversos, eu se calhar sugeria uma metodologia rápida para podermos, do que for possível, trabalhar à distância. Portanto, eu ia inverter aqui um pouco a ordem. Começava do ponto 3, que é o relatório anual do grupo de trabalho. Portanto, que é, aliás, aquele em relação ao qual o Sr. Presidente da Comissão nos pediu para nos tentarmos pronunciar a tempo da reunião da próxima semana. Ele tendo sido já distribuído e, portanto, tendo tido a possibilidade de espreitá-lo, no fundo, eu fazia a seguinte sugestão metodológica. Se houvesse alguma observação, algum elemento, alguma sugestão de acrescento, alteração, supressão que quisessem fazer, fizessem chegar até ao final do dia, na reunião está marcada para quarta, não é verdade? Porque temos o feriado, portanto, se calhar até ao final do dia de amanhã, para dar tempo para distribuir. Pronto, eu imagino também. O que for, então, pode ficar até ao final do dia de amanhã, para depois poder ser distribuído, caso não haja alterações, e para poder ser distribuído durante a segunda-feira, para poder ir à reunião de quarta-feira para fecharmos o relatório de atividades para a primeira, não, neste caso acaba por ser da primeira e da segunda sessões legislativas, mas no fundo ele é anual, sim, na prática segunda. Muito bem, pronto, esta a primeira questão, então, com esta metodologia adotada, penso que era a mais prática. E continuando de trás para a frente, sugeria que fôssemos aqui ao ponto 2, é aquele que talvez precise de mais rápida a resposta, uma vez que vamos ter, já teremos uma substituição a partir de amanhã, a partir de amanhã, precisamente, a senhora deputada Ana Rita Bessa, e é expectável que durante o mês de outubro tenhamos mais umas quantas, eu conto talvez uma dezena, não sei se estou a contar por alto, mas acho que há de ser à volta disso. No caso do Partido Socialista são 5, imagino que o PSD também não andará. Quantos são? Um, pelo menos. Um que eu me esteja a lembrar. Para aí, três. Pronto, rondará os 10. Mas em qualquer caso, quer para efeitos do encerramento por parte dos registros pendentes, quer no que respeita à assinatura, digamos, aos novos deputados que entram em funções, era importante que o formulário já estivesse disponível na fórmula aprovada após as revisões recentes. E também haverá alterações de todos os deputados que, tendo cessado o mandato, comecem ou não um novo, têm que fazer a cessação do anterior e fazer o início do novo, porque a prática tem sido indicar-se por mandato autárquico. Portanto, quem era deputado municipal portanto, no mandato que termina, vai dar baixa do mandato que terminou e abrir novo mandato, que tem sido essa prática, passando, mudando o campo de referência, etc, etc. Portanto, até poderia não ser pior pensarmos aqui, a partir do nosso ponto de observação, fazer uma nota explicativa aos senhores deputados, todos eles, portanto, senhores deputados que são novos, senhores deputados que cessam funções, senhores deputados que continuam funções, exatamente o que é que devem fazer para facilitar a leitura. Do formulário, do novo, pois, mas se calhar uma mensagem específica, porque esta mensagem, no fundo, alertará os deputados para o facto de terem que ir fazê-la, porque muitos podem achar que, ah, eu sou membro da Assembleia Municipal e continuo a ser, não tenho que fazer nada. E, portanto, esses, pelo menos, ficam com a informação de que têm que ir fazer essa atualização, porque o resto que a doutora Cidolina estava a dar nota é que o formulário novo, na parte do preenchimento e do campo, no auxiliar de preenchimento, traz informação sobre como preencher. Portanto, esta informação vem lá detectada, vem lá exemplificada. Agora, o que nos pode acontecer é haver deputados que não sabem que têm que fazer essa alteração, porque pensam, eu já era membro da Assembleia Municipal, continuo a ser, portanto não tenho que fazer nada, não tenho que alterar. De? Um pedido de um jornalista para assistir. Posso colocar a questão à consideração? Enfim, eu, por princípio, não estamos a apreciar nestes dois pontos. Um deles já acabámos e tudo. O ponto 1 é matéria de registro de interesses, portanto, esse normalmente é ponto reservado. O 2 e 3 eu não vejo razão para não haver participação de jornalista, mas ele quer presencialmente? Mas quer entrar por Skype? É reservado o ponto 1, mas ainda não estamos no ponto 1, mas já terminámos o ponto 3. Portanto, de facto, é dar entrada por saída, até parece que estamos a. Não percebi. O ponto 1 é que é reservado, os restantes. Então, admitimos, eu faço uma síntese do 3 e fazer, só para que não pareça que não o tratámos e fechamos. Mas quanto a este, então, far-se-ia uma nota, pedir aos serviços que elaborassem um esboço de nota aos senhores deputados para o início e encerramento de funções e depois seguiria mesmo para todos os deputados. Colocamos à consideração, obviamente, o plenário da Comissão na próxima semana, informando de que temos esta intenção para fazer essa comunicação. Portanto, também, se estiverem de acordo quanto a essa solução. Ora bem, o novo formulário eletrónico. O novo formulário eletrónico, na verdade, ele é arrumador mais do que propriamente inovador. O campo novo que lá se inclui é aquele que também já se preenchia, que é aquele que respeita à exclusividade e que, portanto, passa a constar também do formulário e, portanto, a informática, aquilo que nos propõe é uma arrumação em que, eventualmente, ele pode depois desaparecer da nota biográfica. Não é matéria que nos concerne a nós, uma vez que para nós temos que o colocar aqui. Se depois a DTF quiser prescindir dele, é com eles, portanto, não temos de ser nós a dar essa indicação. Fazia também a mesma sugestão metodológica, era que olhássemos para ele até ao final do dia da manhã, enfim, todos já olhámos para ele, eu pessoalmente não identifico nada ali que esteja desconforme, também já lá está o campo novo resultante das alterações de junho e julho sobre das associações e, portanto, podemos é fazer uma nota às pessoas todas para irem revisitar todas as coletividades que pertenceram desde tenra infância, para ver se não se esquecem dos passarinhos da Ribeira ou de outros afins e que não sejam problemáticos, mas, no fundo, não há nada aí a acrescentar. E, nesse sentido... Eu acho que a questão ficou resolvida, penso, na norma transitória, como ela ficou redigida, que é preenchimento, preenchimentos, não, ou melhor, como se recordarão da reunião da Comissão, eu achava que a norma devia ter sido redigida de uma forma mais clara, porque ela não cobre todas as hipóteses. Porque para todos os deputados que iniciem funções, é inequívoco que é o preenchimento completo, integral, da declaração, apesar de até poder ser discutível da perspectiva de saber se isto não é retroativo, etc. Quanto a deputados em funções, por exemplo, um deputado que, por exemplo, por força das funções autárquicas que deixa de assumir ou que passa a assumir, tem que preencher inovadoramente, ou pelo menos tem que fazer uma atualização do registro de interesses, nesses casos é que a dúvida se colocará se é alguém que vai ter que preencher ou não. Portanto, compreendo que se o deputado José Manuel Pereira está a colocar a questão sobre como lidar com ela, pergunto-lhe se tem alguma sugestão sobre o tema e, portanto, dava-lhe já a palavra. Era o melhor.
Na nota que se vai enviar às senhoras e aos senhores deputados, incluir justamente essa informação clarificadora sobre quais é que são os deputados que têm que preencher.
Mas o senhor deputado, então eu depreendo do senhor deputado da nota, é que todos têm que preencher desde que façam uma atualização qualquer.
Exatamente.
De interesses. Ah, pronto.
Exatamente.
Não era...
Parte desse princípio, quer dizer, não vejo porque é que não há de ser assim, não é?
Certo. A dúvida está à montante. Era de saber se isso significa uma alteração das condições de exercício do mandato ex post ao seu início, que Sim. eventualmente traduz uma retroatividade. Exatamente. A lei expressa optou, num determinado sentido, dizer é para preencher já. Quem se sente desconfortável com a constitucionalidade da solução tem bom caminho, se assim o entender. E, portanto, está fora de questão. Portanto, nesse sentido, sim. Ou seja, se vale num caso, qualquer atualização terá que ser... Pronto. Em qualquer caso, como ele depois circulará por todos, sugeria que nos fizesse chegar mesmo uma...
Não.
Sr. Deputado, traz na ponta da língua uma solução criativa. Não, isso é... Depois, se não chegar, ficou devido... Como é o autor, era para que não fôssemos nós a estragar com a interpretação que aqui pudéssemos fazer o espírito cristalino que o Sr. Deputado quis trazer ao tema. Em qualquer caso, como ele depois circulará em versão consolidada com as alterações antes da reunião da Comissão, não há problema, pode ser revisitado. Portanto, nós asseguraremos a inserção na nota explicativa, portanto, no fundo, nas FAQs, esse elemento. Temos um conjunto ainda expressivo de situações de registros de interesses. Portanto, pergunto se há mais alguma questão do ponto 2.
Temos que ter ficado definida a data a partir da qual o novo registro de interesses tem que ficar disponível.
E definimos nós isso. Então, se calhar, diziam que a DTI quer uma data a partir da qual seja disponibilizado o novo registro de interesses. Eu diria que é em vigor já está. Portanto, a melhor solução seria, se me permitem a sugestão, 1 de outubro de 2021, uma vez que cobre todos os exercícios de fundo. É uma data redonda que cobre a única situação de substituição que está previsto venha a acontecer no imediato, que é aquela que se concretizará amanhã. Portanto, pronto, isto, já sabemos quem é.
Seria esse, não?
Portanto, ainda não sabemos, a esta hora ainda não sabemos quem substitui. A senhora deputada Ana Rita Bessa. Porque é a partir de amanhã.
Levanta-se essa dúvida. A renúncia é a partir de 4.
Ah, é a partir de 4? Ah, ok. Pensava que o que era com efeito a 1 de outubro.
Isso é comunicação social, assim o diz, senhor deputado.
O pedido é da renúncia. Então. Então, nesse caso, eu suspeito que seja por isso que o senhor presidente da comissão, não querendo fazer excessiva interpretação, marcou a reunião para as 14 horas do dia 6, uma vez que dá ao CDS 6 dias para ter a questão resolvida e permitir, depois ele depois retroage à data. O problemático era haver plenários antes, sim, como é antes do último, ou melhor, como é antes do primeiro plenário, a questão não se colocará, tal e qual voltou, senhor deputado. Isso é, 12ª comissão, não nesta. Muito bem. Penso então agora sim, e me faltava esta questão, que cobrimos todos os tópicos relativos ao formulário. Mais uma vez, todos nós já olhámos para ele, ninguém teve dúvidas existenciais até ao momento, também duvido que não tenhamos. Façamos só essa... Fique com nota de que há um prazo e que ele termina amanhã às 23h59, assumamos esse como limite para que depois na segunda-feira, caso necessário, se façam distribuir novas versões. Muito bem, finalmente, e agora sim, entrando num ponto que é o da apreciação de registro de interesses e que, portanto, nos termos do regulamento da Comissão, decorre de forma reservada. Ah, não temos? Pronto, mas... Já é Teams ou ainda é Skype? Ainda é Skype. Então, provavelmente não conseguiu entrar. Sendo a nossa experiência assimilar. Bom, também há aqui um conjunto de registros de interesses sobre os quais eles têm vindo a ser distribuídos como habitualmente, não foram recebidos observações e comentários, portanto eu mais uma vez voltava a perguntar se há alguma observação de algum destes, não havendo faremos seguir para a publicação. Eles já correspondem, eu vou só verificar uma coisa que é talvez a única alteração que introduzirei no relatório, é se algum deles fosse pendente de antes do início da terceira sessão legislativa, ainda incluímos no relatório para efeitos de, se houver alguma questão, todos os que são posteriores ficam para o relatório da próxima sessão. Uma vez que como eles estavam pendentes, portanto, deixar assunto encerrado. E pronto, nos outros assuntos, colocava à consideração de todos os e de todas as presentes se querem suscitar mais alguma questão sobre a temática, as temáticas deste grupo de trabalho de registro de interesses, na ausência de... Tem. O estatuto define as situações em que, por acaso, não tem, posso pedir um estado. A matéria dos autarcas tem uma particularidade e, portanto, o que sucede é que, onde é que ele anda? Ele tem norma específica, portanto... Há uma limitação prevista. Ora bem, a suspensão de mandato, portanto, número 2 do artigo 4º, a suspensão do mandato estabelecida no número anterior para os casos da linha G e H do número 1 do artigo 20, sendo que na linha G é onde encontramos o exercício de funções como Presidente e Vice-Presidente de Câmara Municipal, e membros dos órgãos executivos das autarquias locais em regime de permanência ou de meio tempo, portanto, é para os autarcas, o pedido de suspensão só é admissível imediatamente após a verificação de poderes pela Assembleia, ou seja, nos casos em que presidentes de Câmara ou eleitos locais foram eleitos deputados e, portanto, no momento da verificação de poderes, podem pedir a suspensão, ou, e agora é o que interessa para o caso, no momento da investidura no respectivo cargo autárquico, E, portanto, é no momento em que assumirem funções autárquicas com aquelas características, presidente, vice-presidente, ou exercício de funções a meio tempo ou tempo inteiro. E depois, não pode ocorrer por mais do que um único período não superior a 180 dias. Dava nota de que, dado, e portanto, isto esclareceu-se a certa altura, a presidente e vice-presidente da Câmara Municipal, ou melhor, presidente da Câmara Municipal é evidente, é no momento da posse como presidente da Câmara Municipal, porque ela é um ato que resulta diretamente da lei. Vice-presidente só se verifica a investidura quando o presidente da Câmara atribuir a função de vice-presidente, que pode ser a qualquer um dos vereadores e não tem necessariamente de ser, não está a partir de identificar quem seja, portanto, no limite, pode até não atribuir, ou pode atribuir daqui a 6 meses ou daqui a 8 meses, e para esse efeito relevante de suspensão será esse. E finalmente os tempos e os meios tempos é exatamente a mesma coisa, ou seja, é só no momento em que se concretiza a atribuição e, portanto, se porventura agora todos tomarem posse e ficarem vereadores sem tempo ou presidentes de junta de freguesia sem tempo, também não há necessidade de operar esta alteração. Portanto, é a investidura do cargo, e a investidura do cargo temos entendido que cargo incompatível é apenas a função concreta de vice-presidente, que depende de despacho, e o exercício de funções a meio tempo ou tempo inteiro, que também depende de uma decisão. Portanto, o momento da ativação será esse. Ou seja, no fundo, os dois grupos parlamentares que penso que são os únicos que têm... quer dizer, não sei se serão, mas só porque o CDS não sabemos quem é que vem substituir a senhora deputada Ana Rita Bessa, e pelo que a imprensa dá nota, o próximo na lista foi eleito vereador em Lisboa. E, portanto, aguardamos. Em qualquer caso, para efeitos de gestão da dúvida interna, é isso. Pronto, nos outros assuntos, nada mais havendo a tratar, senhoras e senhores deputados. Mais uma vez, pedindo desculpa pelo atraso, mas penso que compensámos na rapidez. Pronto. Era isso. Era esse o espírito, senhor deputado.